Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Arrivederci Diego. Vê se não demora, né? Com Diego Grando, Luiz Augusto Fischer e Kátia Suman. Super Canja, Ismalha. Transmissão Estúdio Contínuo. Apoio a Sem Telecom. Elétrica Corporation. Era do Diego Grando. Uma salva de palmas para o Diego Grando. Tá. Professor Luiz Augusto Fischer.
Saravá. Eu não vou embora ainda.
E a Kátia vai Suma. Ficar entre nós.
E a Kátia Suma.
Eu prometo que eu não vou fazer fiasqueira de chorar, né? Que...
Nós estamos naquela... Não.
Ah, é para chorar.
Tá bom, tá. Fecha bom, em mim que eu vou chorar. Sabe, sabe essa história?
Deve ter o pessoal mais jovem, não sabe. Quer contar,
não,
professor?
Conta tudo. Eu conto, mas não conto santo. Não, 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 na verdade, eu não sei, bem. Não sei. Não,
ah, tá.
Conta tu aí.
Eu não.
Ah, é um cara, um apresentador de rádio.
Um apresentador que, de, é,
rádio
que
TV.
Teve um ataque narcísico.
Uma coisa raríssima nele, assim.
Uma coisa raríssima nesse pessoal de
TV.
Aí o cara ficou emocionado em alguma situação, assim, não sabemos direito. Ele sacou que a lágrima viria e ele pediu um close, ele pediu fecha em mim
fecha
que
em
eu
mim.
Vou chorar. Ai, é um gênio.
Fecha em mim que eu vou chorar.
E não sei o fim da história, se ele chorou mesmo.
É, eu sei também. Agora, o que eu ia dizer é o seguinte, Carlos Assunto, tu vê, os jovens vêm e passam, e nós velhinhos ficamos aqui. Daqui a pouco nós vamos estar aqui. Que lembra naquele tempo que o
aí
Diego estava aqui.
A gente muda o nome para A Praça é Nossa. Sarau é Nosso. E aí a gente fica contando, faz um stand-up.
Sarau na praça.
Sarau na praça.
Tá, Diego, conta aí como é que tá o coração.
E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Só vejo
de
amigos.
De novo, boa noite de novo.
Só vejo amigos. É, tudo bem, tudo bem. Eu e também não queria fazer choradeira, tava falando com a Kátia. Não, porque, enfim, a pessoa fica
emocionada.
Com vontade de chorar. Eu prometi, mas... Não, hoje à tarde eu fiquei pegando umas coisas, eu vou pegar umas coisas que tem despedida, assim. E aí eu pensei, não vou pegar. Já chorei que tinha que chorar de tarde. Então tá tudo bem, tá legal. Agora eu vou chorar também, mas assim.
Agora fecha, né?
Nas coisas legais também. Mas é legal, assim. São sensações muito divididas, evidentemente, porque eu vou fazer coisas legais que eu queria e quero fazer na minha vida. E, ao mesmo tempo, é claro que é um espaço muito, muito significativo da minha vida. Por tudo que eu já contei, assim, principalmente nos momentos... Na época, a gente tinha mais mídia. Agora, nem isso, o pessoal dá bola para a gente. Vinham aqui, me levavam no Jornal
mas
do Almoço.
É que agora não existe mais mídia.
Pois é. E, não, mas teve aquela coisa. Uma vez veio o Jornal do Almoço aqui, quando teve um aniversário também, fizeram... Meio ano antes fizeram uma reportagem, tipo, em janeiro para exibir em julho. Desculpa ter contado esse... É porque a nossa agenda não permitia, né, assim, fazer tão em cima da hora. E, não, então a gente acaba contando sempre a história, assim, de como é que entrou e tudo mais. Nunca sei contar essa história também, mas...
Tu começou com o bailarino.
Mas eu sempre... Não, mas uma coisa que eu sempre contava é que eu estive aqui... com o Sarau desde sempre, assim, desde 99. Eu não vinha toda semana, evidentemente, mas eu conheci o Sarau desde o princípio.
Ah, com 99, em 99 tu nem podia entrar no Ocidente.
Não, mentira.
Mas não deixava entrar.
Mentira,
né?
Mentira. Eu tinha uma identidade falsa. Eu vim desde o início, então isso foi um aprendizado de muitas coisas, principalmente dessa coisa de ouvir literatura em voz alta, assim. Que é uma coisa super... marcou a minha forma de enxergar essas coisas, de, né, de ler, de ouvir, de me colocar. E, de alguma forma, isso acabou entrando nas minhas práticas também, de ser professor e lidar com isso e ter aprendido de alguma forma a fazer isso. Então é muito bacana fazer parte dessa história. Eu brinquei também que agora vem o Pianta e eu vou ser praticamente um, além do integrante do Sarau, eu vou ser um integrante da Graforreia, porque o Frank Jorge já esteve aqui. Então eu tô meio de bem com tudo, assim. Só fico evidentemente frustrado com o fato de pelos próximos tempos não ter mais toda terça-feira, né, de vir para cá e fazer isso.
Mas eu já conversei com o Davi, a gente estava vendo ali, o Davi que faz a transmissão, o estúdio contínuo. Ai, de tu fazer umas participações, mas a gente acha telão muito feio, né? A gente não ia botar um telão aqui, mas a gente estava pensando em bolar um esquema, né, que tu gravasse e tal. Mas, enfim.
Me sinto...
Holograma.
Assim. Holograma.
Realidade virtual.
Gente high-tech aqui.
Como é que se diz multiverso?
Multiverso.
É, não sei o que é, mas é uma coisa moderna.
Mas deve ser legal.
Metaverso, essa é a palavra.
Metaverso. Tu fica com um bonequinho ali brincando.
Tu viu que a Janja está aqui?
A Janja.
Já te disseram isso? Que tu é a cara da Janja, não?
Eu tô com a Janja.
Tu tá com a Janja.
Não é? Olha só. Da chama a sósia da Janja, viu? Se tu estiver precisando.
O problema é que
a minha
linha, né?
Ah, acha um, hein?
Bom, então, assim, a gente vai fazer as leituras. Não, uma das coisas, assim, que eu acho que hoje só o Diego tinha que ler, sabe?
Paramos não, tudo aí, já.
Agora já não vim preparado.
Não, porque, assim, todo mundo... Eu já ouvi várias pessoas falando isso para o Diego. Ai, tu tem um jeito de ler que, assim, quando eu leio poesia, e também já ouvi isso, eu não lia poesia. Aí, quando eu comecei a te ouvir lendo poesia, aí eu podia pegar um livro e imaginar a tua voz, e aí eu conseguia ler aquele troço. Então, aí, quer dizer, o Diego criou esse jeito, né, de ler. Então, lê aí, Diego. Vai lá. Aí, hoje
tem que
ele
ler.
Começa.
Tá.
Claro, qual que é isso?
Agora estou cheio dos privilégios. Estou cheio dos privilégios. Não, pois é, eu estava nisso também, assim, o que, que eu vou ler, né? Porque descartei a hipótese das coisas de despedida, porque... Né? E aí eu pensei, vou ler só os mais do mesmo. Obviamente vou fazer isso, porque uma das coisas mais legais que a gente pode fazer aqui é reler as coisas que a gente gosta, que a gente, é um dos truques também, que a gente lê bem, né? Ou seja, tu garante que se funcionou uma vez, pode funcionar de novo. Enfim, queria ler, vou começar lendo, então, um cara que eu li com uma certa frequência nos últimos tempos, porque é um livro que saiu no ano passado, um poeta sergipano chamado Alan Jones. Pensei em começar lendo dois poemas, até dando uma resposta, assim, porque várias pessoas me perguntaram e eu me sinto muito chateado, com isso, não com terem me perguntado, mas com a resposta que eu tenho que dar, que é todo mundo me diz, mas tu vai votar, né? E eu vou viajar agora no dia 10.
Votar ou voltar?
Votar. Vou
fazer as duas coisas.
E aí o problema é que assim, eu não tenho. Para eu votar no exterior, eu já teria que estar inscrito lá desde maio. Ah. Então, né? Então, eu, infelizmente, eu não vou votar.
E se faltar um voto? Hein?
Não,
aí é que eu quero ver.
Então, eu tô trabalhando com isso, porque senão eu vou ter que carregar essa culpa.
Não, mas assim.
Eu tô sempre à disposição, porque quando tiverem uma culpa para carregar, podem mandar por e-mail que eu carrego, não tem problema. Mas então eu tô tentando evitar essa. Então, eu tô querendo dizer isso para não esconder, não parecer assim, o Diego ficou falando que ia votar. Infelizmente eu não vou conseguir, vai ser uma droga não poder fazer isso. Por outro lado, vai ser uma droga perder a festa que vocês vão fazer aqui. Então, né? Eu acho que as coisas vão ficar mais ou menos equilibradas.
Dizer que se tu deixar o teu título, eu dou um jeito. Mas, gente, ó. Assim, não, de boas.
Tá.
Quem não vota tem que arranjar 10 votos no mínimo.
Né? Tá, então. E aí, então eu pensei, então, com essa desculpa do voto, a gente já conversou um pouquinho aqui, eu já arranjei uma desculpa para ler esse. Dois poemas aqui que não falam exatamente de voto, mas falam, talvez falem um pouco disso. Eu gostei muito de ter lido esses poemas já aqui. E vou ler, então. São dois poemas do Alan Jones. O primeiro é A Fila das Compensações. E que bom que a fila anda. Há sempre um risco na República, o de ser liderada. E outro maior, o de ser governada por um homem com o desejo fraturado. Por exemplo, o homem de bumbum interditado. É uma bomba relógio. O homem de pênis miudinho. O homem de SUV. O pulha, o cevandija, o abobado. O pincher enxovalhado dos quartéis. O amante da América do Norte. O homem incompleto, frágil, masculino. O colecionador de varas de pescar. O adorador de jet skis. O caçador de veado campeiro, o churrasqueiro do espeto de ouro, da escopeta de ouro, do carburador de ouro, da pizza postiça de ouro, emulada na alavanca de câmbio de uma BMW. São estes, pois, potenciais homens do governo. Por isso, uma república está sempre em risco. Porque os tipos tristes, os mutilados, estão sempre na órbita do poder, revoando-o como moscas que calculam o pouso na ferida. Desculpem. Tá. Mas, como eu falei, a fila anda. Tá, eu vou ler um que eu acho que é a minha tentativa de compensação também, que é o festejo. Com isso, eu agradeço a todo mundo que vem aqui ouvir e pensa, sei lá o quê, na minha voz, ouvindo as coisas. O festejo. É noite de outubro em meu país. Uma mulher saiu às ruas com um buquê de dinamites amparado na altura do rosto e dança contra o amontoado de corvos de uma guarda a esta mesma hora em que, por entre ruas e becos imundos no Ocidente, caminham outras pequenas multidões de animais brilhantes, luminosos do fogo que atearam, amarram os cadarços e andam para a rua com as suas garrafas de incêndio e vasilhames de pólvora e esferas de chumbo para o revide. Os que têm febre e saem à rua com os ossos sacudidos de revolta e os rostos cobertos para o sumidouro. É aconselhável a nós o estado permanente de rajada e brilho, de estertor e neve, de alegria e soco, ante o naufrágio, a devastação e o monturo de merda de todos esses dias. Bem-aventurados os pequenos roedores e essa capacidade de espalhar o veneno das cidades sem que os apanhe a grande máquina de ferro. Bem-aventurados os que escarnecem no rosto sóbrio dos soberbos e incineram os seus automóveis de ouro. Bem-aventurados os que dominam a linguagem das máquinas para o furto e para a sabotagem dos grandes reinados financeiros. Bem-aventurados os que esquivam do aço carniceiro da polícia, porque trarão ainda no corpo o privilégio da vida nos frontes da terra. Mas bem-aventurados também os que não tiverem a mesma sorte, porque eles nascerão de novo e piores dentro de cada um de nós. Bem-aventurados os que escrevem com as unhas nas paredes, os que escrevem com o fogo, os que escrevem com espuma na boca em meio à ruína e à danação do corpo, os que têm no interior das mãos uma fábrica de ânsia para reverter em novo o movimento das coisas. E, por fim, bem-aventurados os que, mesmo no meio do pântano desses dias, com a lama alcançando já a altura do nosso desespero, vivem ainda de modo a deslocar-se no mundo para avançar na direção de coisas como poemas e para reunir-se ao seu redor cada vez que alguém os diga numa rua, numa praça, num bar ou numa escola em contra-ataque ao mundo. Que a poesia viva este modo primitivo de desobediência e de festejo, seja, pois, em caso de escombros, o nosso último vestígio. Uhum. Alan Jones.
Diego veio para densidade, assim. É. Veio pra...
Ah, depois eu venho na bobajada densidade. Também.
Eu vou ler aqui, a minha seleção foi a seguinte, Diego. Eu pensei assim, vou ler um texto de cada um dos que já foram embora aqui. Uma homenagem, então, à tua partida. E o primeiro que esteve aqui foi embora foi o Frank Jorge. O Frank Jorge, por muito tempo, ele esteve aqui conosco, foi do sócio fundador. E ele escrevia a cada semana um texto completamente nonsense a partir de um negócio da semana. Então, eu peguei aqui meio ao acaso desse livro, que é Crocâncias Inéditas. Esse texto se chama Jogo do Humilhão. Não é do Humilhão, é do Humilhão, com H. São perguntas que ele faz. A bergamota é uma fruta, um mamífero, uma planta, um vegetal ou um parente da marmota? Peninha é uma pequena pena. Devia ser uma pegação de perna. Peninha é uma pequena pena, um reduzido sentimento de pena, um tagarela que os portugueses cresceram em Porto Alegre, um modesto discípulo de São Francisco de Assis ou um personagem de Walt Disney? Fotossíntese, é uma foto 3x4? É uma foto 2x2? É um mero resumo da foto? É a orelha da foto ou é o esverdeamento das plantas a partir do contato com a luz do sol de Quintão e a água do Guaíba? Rogério Mendelski é o patrono do CEPERS, um obreiro da Igreja Universal, um primo do Lazier, um liberal ou um agente subversivo disfarçado de comentarista querendo reviver o positivismo de Augusto Conte e Borges de Medeiros? E, finalmente, Jogo do Milhão é um complexo passatempo de crianças do interior cujo prêmio é uma enorme espiga de milho? É um teste à sua própria capacidade de ficar parado diante da TV torcendo para que aquele infeliz erre as coisas mais idiotas e assim você possa rir um pouco? É um caminho para quem acredita que pode se ganhar uma bela grana sem esforço? É mais uma oportunidade de ver o cabelo do Silvio Santos com laque ou é o fim da picada mesmo? São perguntas. E mais um outro pequenininho chamado Pressão. É uma declaração de amor. A primeira vez que eu te vi, tu estavas tão linda e eu estava suado vindo de um jogo de futebol. Os teus amigos vestiam camisetas do Legião Urbana e você ficou olhando para mim enquanto eu pensei, será só imaginação? Você disse que tinha rolado um problema com o pneu do seu carro e eu disse, sem problema, vamos resolver isso agora. Eu vou olhar fixo para o teu pneu e vou dizer, eu vou meter muita pressão. Você sorriu nessa hora, eu aproveitei e disse, há mais mistérios entre o que é uma cachorra e uma preparada do que o nosso Rally's Kennel Club imagina. Para de sorrir, menina. Frank Jorge.
Nunca parei para pensar na diferença entre a preparada e a cachorra. Mas tem todo uma...
Mas tem as cachorras e as preparadas, são coisas diferentes.
É, sim, são diferentes. Tá, eu vou ler um poema do Diego, então. Eu estou vendo ali as gurias, a Ju e a Ju. Gurias ali, tinha uma mesa ali. É. Tá bem.
Comendo, metendo um xizão.
Pô, eu pensei que era um buquê de flor.
Tem um monte de gente aqui com fome.
Todo mundo com fome. É. Pô, o bar hoje deu um problema ali. Mandou. Mas dá para chamar uma tele, se quiser. O X-Tudão.
Sim, Salabim, ali do outro lado da rua.
É. Ali. Tá, eu vou ler o Spleen 95, tá?
Bom poema.
Tu gosta desse? Esse é bom.
Eu acho legal.
Esse é bem legal mesmo.
Eu não me lembro mais dele, mas...
Tá, mas vamos ver se eu consigo ler direito. Quando um número 1 valia R$4,95...
Ah, é um poema político. Quanto é que está o número 1 agora?
É, quanto que está? Ah, eu nem sei quanto que está. Vamos de novo.
Desculpa.
Quando o número 1 valia R$4,95, as tardes eram planas e com gosto de bala de Coca-Cola. Palmeiras vicejavam pelos corredores... Havia seguranças de fones de ouvido, sempre de olho em quem molhasse a mão no chafariz redondo iluminado. E ai de quem ousasse a contramão na escada rolante. ou as mesas livres da praça de alimentação sem consumir. Um CD saía por R$ 14,90. Independente do sabor, os milkshakes davam mil dores de cabeça. E as garotas davam bola para os caras errados. Na loja de importados, havia tantas traquitanas que apareciam na TV e que ninguém comprava. E, em pontos estratégicos, urnas de acrílico, montanhas de cupons com as melhores frases sobre a vida e o que fazer com o carro exposto atrás do cercadinho. A pista de patinação era um desejo pensado e calculado e congelado até a próxima semana, porque às 6 em ponto tinha que estar esperando na mesma porta da chegada o pai, sempre atrasado, sem ter ido de novo no banheiro, secar as mãos na máquina de vento, e agora mais de meia hora para chegar em casa e não ter nada, além de dedos pegajosos de sorvete. Nenhuma novidade para contar, nem formular ideias sobre a morte. E, Diego, graças. Máquina de vento é lindo. Né?
Claro. Não, tem uma que a gente mete a mão dentro também, assim, né?
Tem.
Tem dois tipos, tem uma que vem de cima e uma que é...
Eu já li umas teorias que essa de vento é horrível, as bactérias. Não sei, se alguém tiver um...
As bactérias.
É, a bactéria aí para...
Se alguém tiver uma bactéria aí para compartilhar. Tá, vai lá, Diego. Ah, agora mudou toda a ordem aqui.
Estou pensando o que fazer agora mesmo, me atrapalhei.
Eu também, agora eu também estou atrapalhado.
Ah, eu vou ler um que eu... fazendo um revival aqui. Isso aqui faz bastante tempo que eu não leio. Enfim, o cara a quem eu acho que eu devo muito, não sei se eu devo muito, mas, enfim, o cara que eu leio bastante aqui, é um cara que eu leio bastante aqui e que sempre é legal. Eu sempre gosto de ler e, em geral, as pessoas sempre gostam de ouvir. É o Antônio Prata. Então, eu acho que eu me sinto na obrigação de ler, obrigação comigo mesmo, de ler alguma coisa dele. E tem um que eu acho que o primeiro, assim, quando eu comecei a vir aqui no Sarau, o primeiro que eu lia era aquele Direita versus Esquerda.
Isso.
Mas eu não sei se ele funciona.
Ficou
agora.
Ficou defasado.
Pois é, eu acho ele tão divertido, mas...
Quer experimentar?
Não, acho que não, acho que eu vou ler outro. Acho que eu vou ler outro porque... vocês acham que vale experimentar? Sim. Mas
querendo couro.
Tem que insistir muito,
não
é assim?
Não, eu digo assim.
É assim.
Os meus amigos da esquerda têm que rir de si mesmos também, então.
Tem que rir.
Ah, mas é que a esquerda tem a dificuldade para rir de si mesma, né, Sofia?
Vamos se ajudar. Vamos se ajudar. Tá. Então tá. Esse aqui porque é um texto assim, é um texto de fato que já é histórico, é um texto de 2007, então, né, vejam só. Direita versus esquerda, um texto que sai no Estadão, diz assim: a esquerda acha que o homem é bom, mas vai mal e tende a piorar. A direita acredita que o homem é mal, mas vai bem e tende a melhorar. A esquerda acusa a direita de fazer as coisas sem refletir. A direita acusa a esquerda de discutir, marcar para discutir mais amanhã, ou discutir se vai discutir mais amanhã e não fazer nada. Piada de direita: camelo é um cavalo criado por um comitê. Eu acho que não é uma piada de direita, porque ela é complexa demais, mas... Temos trânsito na cidade. O que faz a direita? Chama engenheiros e constrói mais pontes. Resolve agora? Sim, diz a direita, mas só piora o problema depois, diz a esquerda. A direita não está preocupada com depois. Depois é de esquerda, agora é de direita. Temos trânsito na cidade, o que faz a esquerda? Chama urbanistas para repensar a relação do transporte com a cidade. Quer dizer, então, que a marginal vai continuar parada no que vem? Cutuca a direita. Sim, diz a esquerda, mas outra cidade é possível mais para frente. A direita ri. Outra é de esquerda. Isso é de direita. Direita e esquerda são uma maneira de encarar a vida e, portanto, a morte. Diante do envelhecimento, os dois lados se dividem exatamente como no urbanismo. Faça plásticas, pontes, diz a direita. Faça análise, discuta o problema de fundo, diz a esquerda. Filosofar é aprender a morrer, diz Cícero. Você tem que se sentir bem com o corpo que tem, diz a esquerda. Sim, é exatamente por isso que eu faço plástica, diz a direita. Neurótica, grita a esquerda. Ressentida, grita a direita. A direita vai à academia porque é pragmática e quer a bunda dura. A esquerda vai à yoga porque o processo é tão ou mais importante que o resultado. Processo é de esquerda, resultado é de direita. Um estudo de direita talvez prove que as pessoas de direita preocupadas com a bunda fazem mais exercícios físicos do que as de esquerda e, por isso, acabam sendo mais saudáveis. O que é quase como uma aplicação esportiva do muito citado mote de Mendeville de que os vícios privados geram benefícios públicos. Se encararmos vícios privados como enrijecimento da bunda, bunda é de direita, e benefício público como a melhora de todo o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular é de esquerda. Um estudo de esquerda talvez prove que o povo de esquerda, mais preocupado com o processo do que com os resultados, acabe com a bunda mais dura. Pois o processo holístico da yoga, processo holístico e yoga são de extrema esquerda, acaba beneficiando os glúteos mais do que a musculação. Dieta da proteína, direita. Dieta por pontos, esquerda. Operação de estômago, fascismo. Macrobiótica, stalinismo. Aí tem uma frase que é séria, né? Vegetarianismo, loucura. Foucault escreveria alguma coisa bem interessante sobre os vigilantes do peso. Evidente que, dependendo da época, as coisas mudam de lugar. Maio de 68, professores universitários eram de direita e mídia de esquerda. O mundo só será um lugar justo quando o último sociólogo for enforcado com as tripas do último padre, escreveram no Muro de Paris. Hoje a universidade é de esquerda e a mídia de direita. As coisas também mudam dependendo da perspectiva. Ao lado de um suco de laranja, Guaraná é de direita. Ao lado de uma Coca-Cola, Guaraná é de esquerda. Da mesma forma, ao lado de um suco de graviola, pitanga ou umbu, extrema esquerda, o de laranja vira um generalzinho. Anauê Juice Fruit, 100% integralista. Leão, urso, lobo, direita. Pinguim, grilo, avestruz, esquerda. Formiga, fascismo. Abelha, stalinismo. Cachorro, social-democrata. Gato, anarquista. Liquidificadora, de direita. Maquiavel, dividir para dominar. Batedeira, de esquerda. Gilberto Freire, o apogeu da mistura, do contato, quase que a massagem dos ingredientes. Mixer é um caudilho de direita, espremedor de alho é um caudilho de esquerda, colher de pau esquerda, teflon direita. Mal passado de esquerda, bem passado de direita. Contra filé de esquerda, filé mignon de direita. Peito de direita, coxa de esquerda. Arroz de direita, feijão de esquerda. Tupperware, extrema direita. Cumbuca, extrema esquerda. Congelar de direita, salgar. É de esquerda. Cheetos é de direita. Baconzitos é de esquerda. E Doritos é tucano. Plock e ping-pong são de esquerda, mas é da esquerda mais antiga já, né? Babalu é de direita. No sexo, broxada é de esquerda. Ejaculação precoce é de direita. Cunilingus, esquerda. Felação, direita. A mulher de quatro, direita. Mulher por cima, esquerda. Homem é de direita. Mulher é de esquerda. Mas talvez essa seja a visão de uma mulher de esquerda. E aí o texto segue um pouco mais, esse é o Antônio Prata. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todo mundo de esquerda que colaborou.
Esse é um clássico do Diego. Vai lá, então.
A segunda que saiu daqui foi a Cláudia Tages, eu acho, né?
Foi.
Antes do Moreno. Foi, né?
Não, o primeiro foi o Moreno, né?
Foi a Cláudia que saiu.
A Cláudia saiu primeiro. Tá certo.
Porque a Cláudia saiu e eu fui entrando.
É linda,
a Cláudia, a Cláudia publicou um livro uma vez chamado A Vida Sexual da Mulher Feia e ela conta que quando ela foi lançar, tinha uns caras que disseram para ela, pô, mas tu não é tão feia assim. Sério? Ela contou isso? Não é autobiográfico. O livro começa assim.
Mas aí disseram, tu não é tão feia assim.
Tão feia. Apresentação. Eu sou aquela que, quando cruza a sala a caminho do Xerox ou levanta para pegar café na garrafa térmica, ouve dois colegas do escritório falando em voz supostamente baixa. Entre a Ju e a morte, quem você escolheria? E aí ela conta a história dela. Mas não é isso que eu quero ler. Eu quero ler porque é o seguinte, a Kátia Soma já entrou para o Anedotário Nacional e virou personagem de ficção.
Eu também não sou eu, a mulher feia.
Não.
É o exemplo. Deixa isso bem claro.
Tem um momento aqui que a... Eu me esqueci o nome dela. Como é que é o nome da personagem? Ju, que é? Esqueci agora. Ai, não, enfim, essa Ju, a personagem, a mulher feia, arranja um emprego, e aí vocês vão ver com quem. Kátia Summer realmente passou a me delegar tarefas na produção da rádio. Em pouco tempo, eu fazia os contatos com os entrevistados, selecionava as notícias que iam ao ar, acompanhava as equipes nas externas, tudo nos intervalos das minhas funções no departamento pessoal. Eu trabalhava muito e me esforçava para ser competente em tudo. Kátia percebia e cada vez eu ganhava mais responsabilidades, além de cuidar da folha de pagamento. Até que um dia, quase 9 da noite, ela me chamou. Jucianara, me lembro o nome da vida. Personagem aqui. Ju, pensei em uma nova função para você. Mas tu não fala você, a Kátia Soma. Não é tu,
não,
então.
É,
você está deformada.
A Kátia fala você. Você.
Acho que esse seu jeito compreensivo, prestativo, seria perfeito para responder às dúvidas e reclamações dos leitores no ar. Pegue aquela pilha de cartas, estude as respostas e vamos gravar um piloto amanhã. Se der certo, você ganha um horário fixo. Eu, locutora de rádio. Ou titular do serviço de atendimento ao ouvinte Baticum FM. Esse era o melhor nome para o programa. Isso se meus recém-adquiridos delírios de grandeza não sugerissem serviço de atendimento da Ju. Sage, o mais novo sucesso no seu dial. Minha mãe não acreditaria. Tá, daí ela vai dando exemplos, eu vou ler só um aqui. Dois. A ouvinte Inês Alencastro escreve para saber por que a Baticum FM, possuindo essa razão social, quase não toca a música do nosso país. Bem, Débora, a diretora da nossa rádio segue a linha do rock. Mas já estamos providenciando um espaço de ziriguidum para ouvintes como você, que tem o samba no sangue.
Rock é de esquerda.
Rock é de esquerda. Não perca, a partir de maio, o Baticum Brasil nas madrugadas da nossa rádio. Quero ver você dormir agora, Débora. Um grande abraço. E aí a última. A ouvinte Mirna pergunta se o locutor Eduardo S. Eduardo Santos?
Eduardo Santos.
É tão lindo quanto sua bela voz. Bem, Mirna, quem respondeu para você foi a mulher do Eduardo. Ela disse tantos palavrões que eu não posso repetir no ar. Tudo de bom para você. Cláudia Tardes.
Bom, eu vou ler poesia, né? Eu estou na vibe do Diego, né? O Diego trouxe bastante poesia para cá. E essa poeta, especialmente, todos nós aprendemos como pronunciar...
Kátia, me empresta essa edição aqui.
Como eu sei que tem ali, mas não é isso, Diego. É que,
ninguém sabia dizer o nome
dela. Agora
eu posso
dizer assim, ó, fecha em mim aqui, ó.
Fecha em mim que eu vou chorar.
O nome da tradutora é quem pronunciava isso?
É, eu não sei, porque ela não ensina.
Ela não ensina.
É que ninguém sabia como dizer o nome desta mulher.
A gente falava Vislava e falava... Yes. É, não, fica...
Simbora. Aí o Diego disse, não, o nome é Vislava Szymborska. Porra, aí nós...
Todo mundo
não,
ficou
respeitamos.
Assim. Não, mas ele não falou assim como tu falou. Foi, o sotaque foi. Dele é diferente.
É que eu sou praticamente, da Baixa Polônia. É que eu sou praticamente um falante nativo, né?
Do sul, perto da Ucrânia.
Quer falar? Fala aí.
Não, eu ia mostrar, porque, tá, em geral, esse livro nunca aparece aqui. Justamente, o nome da tradutora é Regina, e aí eu vou ter que soletrar para vocês. P-R-Z-Y-B-Y-C-I-E-N, eu não sei como pronunciar. E aí, na página 10, ela diz assim, ó. Aí tem o nome da autora, e aí, entre parênteses, pronuncia-se mais ou menos... Vissuava Szymborska. Foi assim que eu aprendi. Mas esse dia já foi desmascarado aqui ao vivo também, já disseram que não é bem assim.
Não, então, o que a Olga Tokarczuk.
Tokarczuk.
É que nós estamos na vibe das polonesas, não. Né? Tá. Então eu vou ler. Eu tinha separado 2, 3, 4, que eu fui marcando. Eu tinha marcado o livro inteiro, mas eu vou ficar numa vibe aqui política também. Eu vou ler 2, tá? O primeiro é O Caso do Século. É, o caso, uma palavra só. Era para ter sido melhor que os outros o nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. Os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta. Coisas demais aconteceram que não eram para acontecer e o que era para ter sido não foi. era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Era para o medo deixar os vales e as montanhas, era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças, a guerra, por exemplo, e a fome, e assim por diante. Era para ter sido levada a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo depara com uma tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica. A sabedoria não é alegre. A esperança já não é aquela bela jovem, etc., infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Como viver? Me perguntou alguém numa carta a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo, e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. O segundo poema dela que eu vou ler é... Gente, é só rinite, tá? Não é Covid. Filhos da época. Somos filhos da época, e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas diurnas e noturnas são coisas políticas. Querendo ou não, teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E, no alto, a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos, como em épocas passadas, e menos políticas. Visuava Chamborska.
Foda. Eu ia te interromper, mas ia estragar o clima.
É, caminhando assim, e cantando aqui,
não. Petróleo bruto é de direita e matéria reciclada.
Não, mas aquela ali do caminhando e cantando e não sei o que...
A tradutora
deu uma viajada.
Não,
porque tem aqui o em polonês o original.
E aí tu conferiu.
Eu conferi, não era isso. Google Tradutor, meu bem. Tá, Diego.
Tá, eu...
É o Diego, né?
É. Vou ler essa. Tá, eu queria ler...
Leia o que tu poemas. Quiser. Tá,
sim, mas eu vou ler dois poemas, que eles são bem diferentes, assim, mas eu achei que eu deveria fazer isso também. Não, que tem duas, para mim, pelo menos, tem duas reações que são muito bacanas, assim, de efeito de leitura, ou aquilo que volta quando eu estou lendo. Tá, uma, evidentemente, quando é um texto engraçado, que é quando as pessoas riem, né, que é um retorno que a gente percebe com bastante clareza. Mas tem uma coisa que eu acho muito bonita que acontece quando se lê alguns poemas, que acontece um silêncio, assim, que é muito o que me ensinou muito, me fez aprender muito a noção de pausa, né, de quanto não sei explicar propriamente, mas de quanto dá para sustentar um silêncio, assim, de quanto ele passa a significar. Tá, papo chato, desculpa.
Não, é ótimo, é muito bom.
Não, mas é que eu tenho que parar agora, senão eu não vou saber explicar mesmo. segue
quase
agora.
Quase entrando na teoria do ator. Né?
Teoria do silêncio, da pausa dramática.
Stanislavski puro.
É, e é praticamente isso. E aí, enfim, e não, e vou ler um texto, um poema que eu gosto muito da Ana Martins Marques, que algumas vezes eu acho que eu já acertei as pausas, não é sempre. E uma vez o meu amigo Lucas me falou que conheceu a poesia dela através desse poema. Então, queria ler esse poema para o Lucas. Agora ficou tão íntimo, né?
Um coraçãozinho junto.
Fecha no Lucas.
Fecha no Lucas.
Parece agora que eu tive uma briga muito ruim com ele. O título do poema é Tenho Quebrado Copos. No Lucas. É um poema super sério. Agora estraguei toda a parte.
O Lucas não está aí, né?
Toda a parte do Lucas acabou de ir embora. Mudou de nome. É fácil agora, né? Mudar. Então, tá. Agora estraguei tudo, porque era para ser o poema do silêncio e agora virou da piada. Tenho quebrado copos, é o que tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim. Uma vez quebrei um copo com as mãos, era frágil demais, foi o que pensei. Era feito para quebrar-se, foi o que pensei. E não, eu fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam na pia entre a louça branca e os talheres, esses não quebram nunca, ou no chão, espalhando-se então com um baque luminoso. Tenho recolhido cacos, tenho observado brevemente seu formato, pensando que acontecer é irreversível, pensando em como é fácil destroçar. Tenho embrulhado os cacos com jornal para que ninguém se machuque, como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos, mas não tenho quebrado minhas próprias mãos, golpeando os azulejos, não tenho passado a noite deitada no chão de mármore, estudando as trocas de calor. Não tenho mastigado o vidro, procurando separar na boca o sabor do sangue, o sabor do sabão. Nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era um e por minha força morre múltiplo. Tenho quebrado copos? Para isso, parece, deram-me mãos. Tenho depois encontrado cacos que não recolhi e que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã. Tenho andado com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe, e tenho quebrado copos. É o que tenho feito. Ana Martins Marques. Posso ler mais um?
Claro, porque esse aqui, eu acho que tu acertou aqui, bem as pausas.
Acertei, né? Às vezes funciona, né? Às vezes funciona. Tá, vou ler mais um. Porque esse aqui, eu uma época, eu ia em algum evento de rua e me dizia assim, olha o cara do pau mole. E não era, né? Mas acabou. Eu achei super, super...
Ficou famoso.
Fiquei super honrado. E aí a Kátia publicou a divulgação desse sarau e a Maria Rezende, que é autora do poema, foi lá e mandou um abraço e um beijo, então queria ler esse poema.
E ela já teve aqui,
Teve com a gente também naquela época distante que a gente fez o sarau pelo Zoom. Fez um com a gente também pelo Zoom. Então, é um poema cujo título é Pau Mole, da Maria Rezende, poeta lá do Rio de Janeiro.
Pau Mole de esquerda, já vimos antes.
Adoro pau mole. Assim mesmo, não bebo mate, não gosto de água de coco, não sei andar de bicicleta, não vi ET e adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável e pelo que encerra de possibilidade. Adoro pau mole porque tocar um pressupõe a existência de uma intimidade e uma liberdade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. Um pau mole é uma promessa de felicidade sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Maria Rezende. Já passei por muitos momentos na rua com essa identificação. Ah, o cara do Palmore.
Cara do Palmore.
Eu vou levar isso para sempre.
É isso aí.
Vou levar isso para sempre, cada vez mais.
O terceiro a nos abandonar foi o Moreno.
O terceiro, que se foi. É,
e o Moreno lançou um livro, entre outros, que chama Noites Gregas, que vem a ser o nome do podcast, que agora dele que está bombadíssimo e tal. E não sei se vocês já ouviram um podcast muito legal em que o Moreno repassa mitos gregos
que
e tal.
Que ele aprendeu a contar que...
Não, mas ele diz isso, ele isso diz... é bacana, ele conta isso. Ele aprendeu que... a destreza, assim, de e o ritmo, o negócio de falar claro, mesmo, né? É. Aqui, é isso aí.
Aí eu e Fischer, a gente diz assim, pô, todo mundo vem aqui, não era ninguém, e sai pro estrelato. É. Eu e o Fischer. Então, a gente não era ninguém, continua sendo ninguém. E vamos virar as velhas da praça.
Da praça. Meio surdinho e então. Tal.
Vai, professor.
Esse aqui é em homenagem ao Diego. Se chama Silêncio e é Ouro. Veja bem. Para o professor Veblen, é o sociólogo ele, como é que se chama? Thorstein Veblen, uma coisa assim. Sociólogo americano do início do século XX, um dos traços que os ricos e poderosos usavam para se distinguir dos demais era o espaço exagerado que detinham para seu uso exclusivo. Isso explicaria as casas faraônicas, as salas de jantar gigantescas, os jardins que pareciam parques e a preferência marcante pelo golfe, esporte que ocupa muitos hectares de terreno, aprazível para a diversão de um pequeno grupo de jogadores bem afortunados. Agora, um século depois, tudo nos faz acreditar que houve uma mudança nos símbolos de prestígio, pois foi o silêncio, ao se tornar um recurso natural escasso e difícil de encontrar, que se transformou automaticamente no objeto de desejo e ostentação daqueles que podem desfrutá-lo. Nosso homem comum aqui coça a cabeça. Ele entende a inveja que nossos antepassados sentiam pelas grandes monções e pelos magníficos gramados dos ricaços, mas não vê vantagem alguma no silêncio. Isso o homem comum, né? Bem pelo contrário, ele é moderno e acha que é natural que tudo faça barulho, pois é sinal de que tudo está funcionando. Seu mundo ressoa por toda a parte com carros, aviões, cortadores de grama, alarmes, todas as máquinas e aparelhos que a tecnologia lhe deu para tornar sua vida melhor. Em sua casa, o rádio e o aparelho de som... Rádio? Não, tem a rádio elétrica ainda. Que é.
Tem, mas é criam, gregos, né?
Do tempo dos gregos. O rádio e o aparelho de som criam um pano de fundo familiar, enquanto a TV, sempre ligada, transmite diretamente do inferno o mugido insuportável da vuvuzela. O único silêncio que se conhece e detesta é o da falha mecânica ou da queda de energia, mas este, para seu alívio, felizmente dura pouco. Seu do homem comum. Pois não devia ser assim. O silêncio, tanto quanto a boa água e o ar puro, sempre foi um bem precioso. Ele nos faz falta e nos revigora. Os sons do mundo exterior exigem nossa atenção imediata e nos fazem seguir o fluxo dos dias sem cair em grandes angústias, o que não é ruim, mas precisamos do silêncio para restabelecer contato com o nosso mundo interior, reencontrar nossos sentimentos, rever nossos projetos e refazer nossas perguntas, condição indispensável para viver com intensidade a dor e a alegria dos momentos decisivos da existência. Na Ilíada, Homero descreve a maneira como os soldados na planície de Troia se dirigem para o campo de batalha. Os troianos, diz ele, vêm para a luta em meio a uma tremenda algazarra, qual uma revoada de pássaros barulhentos. Os gregos, porém, avançam em profundo silêncio, recolhidos, enchendo-se de força e de coragem para dar, quem sabe, o passo derradeiro. Cabe a nós escolher entre as duas atitudes, ou, o que seria melhor, alternar entre elas. Eu não desdenho o mundo fácil e reconfortante do som ambiental, mas meu amor à leitura me faz preferir o outro lado. Pois, como disse um dia Stefan Zweig, o livro é uma porção de silêncio que nos traz alívio e repouso. Aê. Professor Moreno, hein?
Muito bem. Cheio de malandragem. Pois então, eu não sei se vai dar... Não sei se eu leio... Não sei o que eu leio, mas, enfim.
Eu vou ler... Não preparou, porra?
É que eu tenho uma mulher que eu acho que ela vai ficar fora, deslocada aqui. Não, eu queria comentar primeiro uma bobagem que eu estava vendo hoje, porque eu sou dessa, que só eu, né? Que fica no Instagram olhando.
Acho que não é só tu, Katia.
Eu sei que ninguém aqui fazia isso. Ó, quem não era do Instagram, que agora não larga. Não, e aí eu vi o craque Daniel. Vocês conhecem o craque Daniel, sósia do... Ah, pô, vocês estão sem referência, minha gente, por favor, né? Professor, vamos ter que deixar no xerox.
Nem vou falar.
Nem vamos falar. Não, joga aí no Google, craque Daniel, não vou. Isso é básico, isso tem que saber. Craque Daniel, então, tinha um do projeto, ele fez uma chamada em 2021, não rolou ainda, né? Era um programa chamado... É um programa sobre astrologia. Chamado Baixo Astral. Então, assim, ele faz uma chamada horrível com uma ele com um vestido de coach, assim, coach, uma gravata vermelha, assim. E ele diz assim: então, nós vamos falar com celebridades, são 12 celebridades, são 12 signos, aí, cada semana. Né? Aí, assim, mas a gente vai usar a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. Para você, então, você vai se conhecer, você vai se decepcionar com você, você vai passar a vida inteira lutando para não ser quem você é. Esse é o resumo. Isso não tem nada a ver com nada. Eu ia ler um texto que tinha a ver com isso, mas isso fica como para vocês anotarem. Como
dica,
porque ele é a cara do Diego. O Diego o pessoal confunde na rua com ele e tal. Pá. Eu vou ler um texto do Anderson França. Desculpa aí, faz tempo que eu não leio, né? Mas esse aqui merece. É o seguinte.
Ele está em Paris agora.
Está em Paris, é. É, ele, enfim, ele tem uma vida atribulada, né? Ele é um cara que está sempre, né? Ele é o rei da treta também, porque o cara tem uma treta, tem a treta no sangue, né? Um cara, bom, tá, não vou contar, dá um Google aí. É, mas ele tem um troço, assim, quando ele puxa para o humor, né? Ele tem uma manha, vocês vão ver. Esse aqui é um texto bem recente que ele fala assim: tem que ter um critério melhor que idade no Tinder. Um critério de idade mais problema. Eu, por exemplo, amo uma coroa com algum problema. Uma dívida, uma causa na justiça, uma doença crônica. Coroa com diabetes. Coroa com diabetes, problema. Problema no coração, gordura no fígado, puxa de uma perna, faz hemodiálise, cheia de vício, bebe, fuma, cheira, mente, rouba e mente. Agora vem a justificativa. Que assim, jogando assim, parece que é uma coisa nada a ver, mas vocês vão ver que tem. Aí ele diz assim: olha a conclusão. Porque às vezes tu só quer ficar na cama deitado vendo Netflix enchendo o cu de Doritos. E uma coroa sabe fazer isso. Coroa sabe fazer isso. Nem quer transar. Nem beijo na boca. Que nessa idade a gente não sabe mais o que é isso. É só ver o filme Chocolate no Rabo. E fofoca. Faz. Professor, vai morrer. Faz fofoca de todo mundo por qualquer motivo. Sabe? O Tinder tem que ter esses perfis reais. Uma coroa com 3 divórcios nas costas, 8 filhos, 1 em cada escola estadual, uns adolescentes feios, ninguém gosta deles. Uns adolescentes julgador, odeiam os pais, a coroa... A coroa...
Porque... Deixa eu me respirar.
Respira, mano. Respira. Traz uma água, professor. Se tiver oxigênio, traz também. Tem algum médico aí? A coroa com uma dívida no Serasa que já desistiu de pagar. uma barriga que já desistiu de perder, uma esperança na vida que já desistiu de alimentar. É disso que eu preciso. O Tinder precisa investir nesse algoritmo. Coroa é tranquilo, gente. Zero neurose. Está aí, professor. Ri de si mesma. Debocha de geral. Olha a frase, professor.
Debocha de geral.
De geral. Sororidade é tema de stand-up. Ouve Rádio Tupi. Entendedores entenderam. Entende. Entende. Chega uma guria de 28, 29 anos, eu já ligo para o conselho tutelar para achar a mãe dessas crianças. Bagulho é coroa, com calcanhar seco, rachado. Passa um sábado no salão botando pé de molho. Não, Tinder, bagulho é umas coroa fornida, bem organizada, com os traumas tudo na ponta da língua. Sabe refogar umas couve. Esse é o target. Esse é o Anderson. Esse é o cara, esse é o target. Vai lá, Diego. Estragou todo o make aqui.
É, estragou o teu make. Ficou. E agora, como é que o Diego vai fazer toda aquela seriedade?
Agora eu estava pensando assim, ó, a gente podia pegar uns depoimentos. Eu queria que a Ivana, vem aqui um pouquinho, vem cá. A Ivana me contou uma história ali na entrada. Eu queria, vamos fazer agora depoimentos. Diego Grando, essa é a sua vida.
Agora sim.
Aqueles programas do Faustão, sei lá o quê. Ó, oh, querido. Boa noite a todos.
Não, conta o que tu me contou.
Então.
Mas conta tudo, não esconde nada.
Eu conheci o Diego, eu sou professora no Instituto de Letras da UFRGS, eu sou colega do Fischer, e o Diego ainda estava na Faculdade de Engenharia, é faculdade lá, né? Instituto de Engenharia.
Faculdade
de Engenharia.
Escola de Engenharia.
Escola de Engenharia. A gente tem cada coisa tem um nome lá. E ele ainda estava na Escola de Engenharia, ele fazia Engenharia Civil e veio fazer uma disciplina eletiva comigo, de literatura. Sou professora de teoria literária. E a gente ficou muito amigo, isso foi em 90 e...
Picos.
Oi?
90 e picos.
É, eu recém tinha entrado.
É que agora eu tenho toda uma coisa que não dá para dizer muito bem a idade, senão eu pareço mais...
Imagina eu, né? Que eu já era professora. Imagina eu que já era professora.
Não, mas acho que era...
É
99... 2000, acho. 2000, eu entrei na Letras em 2001. É,
então, em 2000, eu é recém tinha entrado. Eu vou fazer 25 anos de URGS em janeiro, então, 98, né? E aí ele fazia uma disciplina eletiva comigo e a gente ficou muito amigo e eu percebi uma sensibilidade naquele engenheiro e comecei a pensar, números? Tu tem que vir para letras, né? O que está fazendo na engenharia? E aí ele me disse, não, eu estou pensando mesmo em fazer vestibular para letras. E eu disse, vem para letras. O que, que aconteceu? Ele fez para letras, entrou, se tornou meu... Bolsista de Iniciação Científica, ficamos juntos, o TCC, me orientando de doutorado, e eu meio que adotei como filho. Essa é a história.
Agora vem a
Obrigada, Márcia. Não,
vem
não foi.
Agora vem
Ju, vocês não querem dar aula.
Vem a tia Mariazinha.
Não vou falar, tu que vai. Ela sempre diz que eu mando em casa, vamos testar. Tu que vai falar.
Cada uma fala.
Ah, eu vou contar. Não, eu vou contar que a gente adora te ouvir ler. E é lindo, é maravilhoso. Mas eu vou fazer teu depoimento, então. A Ju. Eu devo estar trivermelha já. A Ju, ela sempre lia o Mineirinho. Ela que me fez conhecer esse texto. A gente estava aqui, né? Aí um dia a gente estava aqui
só para contextualizar, é uma crônica que sai da Clarice Lispector sobre um assassinato brutal.
E a gente não conhece ninguém que leia o Mineirinho como tu. E a Ju ficou chocada quando ela te ouviu lendo. E aí a gente...
Eu pensei muito nesse texto hoje, mas eu achei que não seria muito clima.
É, ia ser
assim,
pesado.
Mas lembrei exatamente de vocês.
Mas a gente... Ai, a gente te ama muito, Diego. Assim, a gente já está contando os dias para tu voltar. Tanto que eu postei lá, não é sarau, bye bye, Diego, é see you soon, Diego.
Ah, se alguém quiser falar, pode falar.
Tá bom.
O porteiro do prédio.
Tô segurando aqui, segurando.
O cara que tem um agiota.
O traficante.
Aí é perigoso.
O dealer.
Aí é perigoso.
Gente, que isso? Né?
Aí.
O traficante.
Ah, pessoal, que bom que o pessoal confia em mim. Acho que é no singular, né? Tá. E aí, você tem que ler mais alguma coisa?
Ler mais um, tá. Então, acho que para encerrar, né?
Para encerrar.
Não sei, tá. Não sei que horas.
Tá. Ah, antes de encerrar, preciso dizer uma coisa muito importante, principalmente para quem está em casa.
Ai, boa!
Quem está em casa e quiser participar dessa festa de uma outra forma... Comecei muito mal, né? Quem está em casa e, enfim, quiser... Eu faço isso toda semana, mas então tá tudo bem. É, a gente, né, desde que voltou para o presencial aqui, teve a ideia de manter a transmissão ao vivo aqui do Ocidente. E por conta
Aliás,
disso...
até queria aproveitar para fazer um toque dentro, claro, do teu toque. É que a gente está já, essa é a segunda semana, com um link dedicado, né, que a gente tem...
Dedicado a quem?
Dedicado a nós. É um link de internet. Aliás, até ó, não é publi, assim, porque, na verdade, a gente paga, é uma parceria, a gente paga menos, mas é um provedor maravilhoso, porque essas empresas grandes de internet, né, tipo Vivo, claro... Aí, pronto. Aí, a outra vai fazer uma publi, que não é publi, ainda leva um processo por difamação. Esquece. É uma empresa pequena, maravilhosa, chama Acem Telecom. O Ney Lisboa fazia as lives dele com essa empresa. E eu tenho pequena internet há mais de um ano com eles na minha casa. É super estável. E se eles te prometem 100 mega, é 100 ou 200, ou não é 50, 20, 30.
Empresa pequena é de esquerda.
Empresa pequena é de esquerda. E é daqui, é legal, então...
É fibra orgânica.
É fibra orgânica. Fibra orgânica de esquerda. Tá, chega.
Desculpa,
tá. Voltando, então. Para isso, né? Isso é um investimento, né?
Ah, é, para tudo isso, então. Eu dizia, né, que a gente... Né, decidiu manter a transmissão aqui por conta de tudo que aconteceu também. Enfim, essa coisa que aconteceu na pandemia, da gente ter feito o sarau por praticamente aí 2 anos pelo Zoom. Então, a gente precisa sempre da colaboração das pessoas que estão em casa assistindo, no conforto do lar. Então, a gente passa o nosso Chapix, né, que tem como chave o e-mail da Kátia, kátia@radioelétrica.com, é um e-mail multifuncional. Faz o Pix, compra ingresso,
tudo,
manda o comprovante do ingresso,
e
pede música.
E a senha do banco também.
A senha do banco
é a mesma, tudo.
Então, kátia@radioelétrica.com, e aí o pessoal quiser pagar um ingressinho aí para
sim, e depois,
essa...
quando o Diego estiver na Itália, a gente vai precisar mandar uma grana para ele em euro. Então, você tem que continuar, tu vai ter que continuar mandando a tua mensagem.
Não, vai ser em lira. É. Não, lira não, em euro.
É euro, né? É. E eu queria também aproveitar para dizer, agora a pessoa, ele vai dar um recado, a outra dá 35 recados. Né, que semana que vem não vai ter sarau. É uma loucura.
É que senão seria minha despedida semana que vem.
É, porque vai ter uma festa no bar, no dia... véspera de feriado.
É,
7 de setembro, eu vou ficar embaixo da cama. Eu achei que era o lugar mais adequado. Não sei vocês. É. Tá. Diego, tá.
Tá, é isso?
É isso.
Tá, então eu vou ler um poema. Achei que eu devia ler também. É um poema que eu acho muito bonito, da Matilde Campilho. Tem muitos alunos e alunas. E eu sempre levo para aula e, em geral, eles gostam muito. Então, eu achei que eu deveria ler um poema e um pouco pegando a onda aqui, eu achei que não deveria ler coisas sobre despedida, então, sobre saída, assim, então, de repente, uma coisa sobre retorno pode ser mais legal. O título é Alguém Me Avisou. Ele falou que eu precisava voltar porque eu era sua família. Falou que os passarinhos estavam começando de novo com aquela entoação estranha que poderia ser vista como triste ou como bastante maravilhosa. Você precisa voltar, ele falou, Algumas acácias estão se votando ao abandono ou ao desespero e a peixaria foi atacada por uma enorme inundação. Por favor, volte. Veja se volta. Essa manhã o taxista ficou rodando todas as estações de rádio até achar notícia. Não tem notícia de você na cidade. Faça-me um favor e volte. Está acontecendo uma revolução. Querem retirar o primeiro-ministro de sua cadeira empedernida. Querem tocar fogo nas estradas. Querem melhorar a estrutura do sino que marca o meio-dia na garganta de Antoninho. Ande, veja se volte. Foi o que ele falou. Você é minha família. É impossível assistir a transição do inverno para a primavera sem família perto. E como faço para comprar pirulitos? Se você não estiver me esperando lá fora, do lado de fora, em seu carro, brincando com as rotações do motor, enquanto eu fico tamborilando meus dedos sobre a bancada de madeira da mercearia, onde sempre compro pirulitos de laranja ou de morango. Você e eu sempre damos um jeito de sincronizar nossos batimentos. Eu toco 4 vezes na mesa, você acelera 4 vezes o motor. Família, é isso mesmo, 2 cowboys, fintando a gravidade e a monotonia. Vai, me diga se volta ou se não volta. Na semana passada eu reparei que as plantações de milho estão começando a se expandir. Me diga que isso não te seduz. Foi o que ele falou. Isso mesmo, que se a plantação que se expande te seduz. Ele falou que eu precisava voltar, que talvez eu devesse arrumar a minha mala, largar meu emprego. Arrume tudo em sua mala. Não esqueça sua camisa branca, não esqueça sua flauta de osso. Não esqueça, não corte seu cabelo. Coloque tudo nessa mala e, se tiver tempo, me traz 7 búzios. Volte, me diga que volta. Repare que é a época das migrações e que você sempre acompanhou os colibris e os pinguins. Já chega de se inscrever nesse campeonato do desapego. Você sempre perde. Já deveria saber. Ele falou que eu deveria voltar, que no restaurante de Dona Célia estavam servindo um tipo de pão diferente do habitual, que no Parque das Diversões estavam montando um novo esquema, que na Cova dos Leões já não mora ninguém, absolutamente ninguém, que estão começando uma revolução. Você precisa voltar, foi o que ele falou. Volte, por favor. Volte para casa. Então eu fiz a mala e foi por isso que eu voltei. Eu voltei porque me chamaram. É bonito, né?
Esse é o poema que vai ser o primeiro que ele vai ler quando ele voltar.
Cantando Roberto. Eu voltei.
Não, mas eu quero, mas tem um de despedida que eu acho muito bonito.
Vai, vai.
Que é uma letra de uma canção que eu adoro. A letra não é do Wander, a letra é do Gustavo Cali Moura, mas foi o Wander que gravou. Para que todo mundo estiver preocupado comigo. Né? A letra diz assim: o título é Boas Notícias. Ler a letra não tem tanta graça, mas como eu não sou o Wander. Com a barba feita e os sentidos aguçados, eu olho o mapa que, engessado, mostra apenas um caminho e mais nada. Atrás do estábulo, deixei adormecida, guardada, uma carta e me prometa, leia apenas quando o sol alcançar atrás da mata. Eu lhe prometo que trarei boas notícias quando eu voltar. Se eu não voltar, as boas notícias estarão lá. Aí tem uma colocação para nominar que eu acho ótimo. Se pelo acaso, uma preposição, se pelo acaso as boas notícias não encontrar você, daí fudeu. Daí fudeu. Aí vem a segunda parte que diz assim: no Walkman eu tenho carga para 6 horas de Johnny Cash, não aprendi a ver as horas no relógio digital. Com a luz baixa eu me viro com a lanterna de seu pai, quando Berlim estiver a poucas milhas dou um sinal, eu lhe prometo que trarei boas notícias quando eu voltar.
Legal, nós vamos ficar te esperando aqui, Diego, tá?
Olá, Diego. Defender as cores do Colorado.
Isso.
Lá.
Então, tá. Bom, né? O que, é que eu vou dizer?
Daqui a 2 semanas estaremos aqui.
Daqui a 2 semanas estaremos aqui e daqui... um ano, tu volta de férias, pelo menos, né? E aí já tu pode, não vai ir para Tramandaí, não. Tu vai ficar em Porto Alegre para fazendo sarau 4 semanas. Combinado? é setembro do ano que vem?
Agosto.
Vamos descobrir, mas vamos. Eu gostaria de estar aqui pro mês de aniversário, que seria mais legal ainda.
Ai, vem, Júlia, dá um migué lá, diz que.
Mete um atestado. Mete um atestado.
Né? Te consegue um atestado aí.
Tem um amigo meu médico aí.
A gente dá um jeito nisso, tá? Qualquer coisa também a Sofia faz um mexe lá com o Itamaraty. A gente faz um intercâmbio. Eu já fazendo maracutaia com título, com tudo. É uma loucura.
Ah, que bom que a gente não está transmitindo, né?
Ai, e nem vou levar. Já levei processo do Zafari, da Panvel, porque eu falo mal de todo mundo agora.
Dos caras da feirinha ecológica. Você sabe dessa, né? A Kátia conseguiu brigar com os caras.
Ai, os caras, eu não posso falar nada, fica todo mundo furioso. Abafa, porque senão vou ter que cortar de noite. Tive que tirar o episódio do ar. Tá, não posso nem passar lá para comprar um rabanete. Tá, gente. Então, assim... vou pedir uma super salva de palmas para o Diego Grando, para ele sair daqui bem feliz e voltar com vontade. De pé. Bonfim te ama, Diego.
Obrigado. Foi legal, vai continuar sendo.
Valeu, vai continuar sendo. Eu não quero encarar isso como dizer, ele não está indo para a guerra, gente. Ele vai ali, já volta, só vai dar um up no currículo, né? Currículo Lattes, bombando, vai estar bombado na volta. E a gente agora vai ter uma super canja rock and roll. Cadê a Ismalha? Ela já chegou. Ismalha. Ai, chegou Ismalha! Uhul!
Deu até um nervosinho. Gente, se tiver muito alto, vocês me cortem. Avisa, baixa um pouquinho, fala lá. Tá, Felipe? Vê se não tá muito alto, tá, meu galo? Então, eu preparei umas coisinhas, porque como ele vai sair do Brasil e tal, eu ia tocar até umas coisas mais internacionais, mas eu acho que vou tocar um pouquinho de música brasileira. Apesar de ter vindo com a camisa do AC/DC, eu adoro música brasileira e... né? Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby, yeah. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby? Tempo, não sei, contigo vai tudo azul, comigo vai tudo em paz. Moramos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, não sei. Leia na minha camisa.
love you, baby.
Alguma coisa contra o Caetano? Alguém aqui? Ah. Kátia, tu adora, né? Nós somos as loucas do Caetano, né? Fazer uma autoral, porque se eu não tocar minhas músicas, quem irá tocar, né? Já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Eu andei com gente que nem me conhece. E eu canto pra você ouvir, canto pra você sentir o mundo que não para de rodar. Se tudo já aconteceu, nada entre você e eu, nada é impossível de mudar. Porque eu já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Eu andei com gente que nem me conhece. Oh, aguentar. Meu Deus, onde esse mundo vai parar? Se gosta ou não gosta de mim, nem vou gastar o meu latim. Esse é o meu jeito de cantar. Paro para trabalhar, não tenho tempo de pensar. De noite eu só quero descansar. À noite eu só quero, de noite eu só quero, de noite eu só quero descansar. Que eu já senti saudade de quem não merece. Já andei com gente que nem me conhece. Já senti saudade de quem não merece. Sentir um pouco mais aliviada de tanta dor. Em poucos minutos, na imagem de verdade no bar, vi morrer o amor. E agora pedir o beijo quase não dói, pedir carinho não dói, e te implorar de novo quase não dói. Te ouvir dizer que já não me quer, que eu sou mais uma mulher. Quase não dói, não dói, não dói, yeah. Eu só queria me sentir um pouco mais acostumada sem seu calor. O meu coração bem que podia perdoar, mas ele não perdoou. E agora levar um soco quase não dói, quebrar os dentes não dói, e ter que levantar quase não dói. Te ver fugindo quase não dói, te ver saindo não dói, e te pedir pra ficar mais um pouco quase não dói. Tocando em casa só vinha Caetano, e vinha Caetano, né? E a Kátia adora Caetano também. A Kátia, tipo, é a louca que nem eu, né? Mas não vou fazer outra de novo. Então, eu quero fazer uma música, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento. É uma versão. Todos iremos sobreviver. É isso. Eu treino, puxo o ferro para ser forte, para sobreviver. Vocês vão entender. First I was afraid, I was petrified. To think that I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong. I learned how to get along and show you back from outer space. I just hoped to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my fucking lock, should have made you leave the key. If I hand over just one second, you'll be back to bother me. Go now, go, walk out the door. Just turn around now, you're not welcome anymore. Were you the one who tried to prove me with goodbyes? Did you think I crumbled? Did you think I lay down and die on another day? I will survive, for as long as I know how to love, I know I'll be alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive, yeah, yeah. Broken heart, and I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you felt like just drop by and you expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go now, go, walk out the door. You're not welcome anymore. Were you the one who tried to break me with goodbyes? Did you think I crumbled? Did you think I lay down and die? You're not a die. I will survive, for as long as I know how to love, I know I'll be alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive. Yeah, yeah, yeah.
Sério mesmo? As meninas pediram, eu faço o que elas falam pra fazer. Só pra dar moral.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz em si nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, e que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz em si nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz em si nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. O mundo estancou de repente.
Tô indo de improviso. Ai, eu não sinto, cara.
Ativa pro nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O mundo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu... Porque esses aplausos estavam no arranjo do MPB4. Quando eles fizeram o arranjo pro Chico, eles contam, o cara tá, vai acelerando. Já tava no arranjo. Já, demais. Obrigada, galera. Não, mas é que essa música... Na próxima eu aprendo a tocar toda ela, tá bom? Preparei outros números. Porque a Kátia queria uma coisa mais animada. Mas aí a coisa foi descambando pro sentimento. Digo que o Diego Grando é o nosso Kurt Cobain aqui, né?
Deixa rolar. Do seu amor eu sempre quero mais.
Sou carente, vivo a te esperar. Eu chuto a porta, você ri achando que é legal. E a lua sempre a brilhar. Doce rebelde é algo natural. Não tente me mudar, isso não é normal. Doce rebelde é algo natural. Doce rebelde é algo natural. Não tente me mudar, isso não é normal. É algo natural. Valeu, muito obrigada, boa noite.
O Sarau Elétrico é um projeto independente. Toda terça, um novo episódio. Para apoiar com qualquer valor, o Pix é katia@radioelétrica.com. Obrigada.